Obrigado, deputado Kennedy Nunes, senhoras deputadas, senhoras deputadas, deputada Marlene, que nos acompanha aqui presencialmente. E, de fato, é um fato que marcou a nossa região do Planalto Norte, mas marcou Santa Catarina também, porque foi uma disputa, como disse aqui o deputado Sareta, por um espaço territorial, muito bem lembrado pela nossa professora Rosa Maria Tesser, que está escrevendo esse livro, resgatando principalmente os fatos que ocorreram, seja ele o sangrento, o político, porque tem uma composição política muito forte nessa disputa territorial do Planalto Norte, em especial, levando em consideração hoje os municípios de Três Barras, de Canoinhas, de Major Vieira, Bela Vista do Todo, Irineópolis, Porto União, Calmon, Matos Costa, e indo em direção a Alto Irani e depois o Rio Grande do Sul. Mas o confronto propriamente dito deu-se na região do Planalto Norte, mas na região de Canoinhas e seus municípios que eu já acabei citando. Eu ainda não me aprofundei, até é lamentável que todos nós, como catarinenses, não tenhamos o conhecimento profundo dessa história que marcou, como eu disse, não só no, na guerra em si, que foi, de algum modo, muito terrível, no sentido de que as pessoas mais humildes, mais simples, que acabaram sendo, ou, de algum modo, perdendo a vida, mas que tiveram uma reação, mesmo enfrentando as forças do governo, que na época havia colocado ali essa disputa entre o Estado do Paraná e Santa Catarina, mas que foram guerreiros que defenderam Santa Catarina. E, ao mesmo tempo, tem uma história, e que é real, da vinda da empresa americana, se não me falha a memória, a Lambert, que construiu essa ferrovia, obviamente que tinha seus interesses, porque era uma região muito rica de madeira, a exemplo da canela embuia, da araucária, de outras madeiras cobiçadas pelo mundo todo, bem como a própria erva mate. Então, a estrada de ferro depois acabou sendo desativada, ou parcialmente desativada, e passou para o governo. Mas o governo também ficou além da estrada de ferro, ficou com grandes áreas naquela região, que até hoje, muitas vezes, ainda tem conflito em oportunidades que os proprietários procuram legalizar seus imóveis. Ainda há alguma dificuldade que causa problemas no dia de hoje. Então, é uma história de 109 anos, e esse conflito, como disse aqui o deputado Sareta, não é para nós comemorarmos, mas para registrar, e, repito, poucas pessoas, poucos catarinenses têm conhecimento desse fato tão relevante para nós catarinenses, e que, se não fosse essa população que estava ali, que era pequena, mas que eram os pequenos proprietários, que eram aqueles que trabalhavam para as propriedades também, se rebelassem e lutassem por esse espaço, talvez hoje Santa Catarina fosse menor, se não fosse esses bravos guerreiros catarinenses aí do Planalto Norte catarinense. E, ao mesmo tempo, deputado Kennedy, Vossa Excelência lembrou muito bem, se nós pudermos ajudar através da casa a nossa professora Rosa Maria Tesser na publicação desse livro e distribuir para nossos alunos nas escolas, e colocar em bibliotecas também, para que a própria população possa tomar conhecimento desse fato ocorrido no Planalto Norte catarinense. E, como eu disse, não é só do Planalto Norte, mas também envolvendo todos os catarinenses, no sentido de que o território era e pertence a Santa Catarina por essa brava luta dos nossos guerreiros aí do Planalto Norte, e que nós temos que dar o nosso voto de reconhecimento dessa bravura, e, em especial, reconhecer também quem está trabalhando na busca, na pesquisa, porque escrever um livro de um fato que ocorreu há 109 anos atrás não é tão simples para escrever, até porque as informações elas precisam ser resgatadas, e muitas vezes muitas pessoas que tinham conhecimento mais profundo não se encontram mais. Então é preciso ir em arquivos, é preciso consultar e entrevistar pessoas, é preciso buscar bibliotecas, enfim, é um trabalho árduo, difícil, mas importante para Santa Catarina. Por isso, eu quero aqui, no dia de hoje, deputado Kennedy, reconhecer o trabalho da nossa professora Rosa Maria Tesser, que está se empenhando, que está se dedicando, e, como ela disse, se ela não conseguir publicar, pelo menos fica registrado na memória, mas nós temos que fazer todo o esforço aqui da Casa, também da Fundação Catarinense de Cultura, para que esse livro possa ser publicado, se torne uma realidade para levar o conhecimento da nossa população catarinense. Nosso reconhecimento à professora, nosso reconhecimento a todos que ainda possam contribuir na recordação desse fato e que, se não fosse, repito, essa vontade e esse desejo de defender o nosso território catarinense, nós não estaríamos hoje com o Planalto Norte catarinense, que é um grande espaço, que é um grande celeiro hoje na produção da agricultura, da pecuária. É uma região que ainda tem espaço para expandir o agronegócio. Santa Catarina hoje já está com seus espaços, na grande maioria, ocupado, principalmente na região oeste, na região meio-oeste, da onde vem a nossa grande força da economia do setor do agronegócio. E o Planalto Norte, nos municípios, começando por Rio Negrinho, mesmo Campo Alegre, não falo tanto São Bento, que é mais industrial, mas Campo Alegre, Rio Negrinho, Mafra, Itaiópolis, Papanduva, Monte Castelo, Timbó Grande, Major Vieira, Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Três Barras, Irineópolis, Porto União, Calmão, Matos Costa. É uma região muito ainda com condições de ampliar a produção do agronegócio. E tanto é que está surgindo investimentos de grandes empresas. Eu poderia citar aqui inúmeras empresas que estão procurando se instalar nessa região, repito, porque há espaço para produzir, e o que nós precisamos, de fato, é que essas empresas se instalem na região para não apenas nós vendermos os produtos in natura, mas para transformá-los ou seja, processá-los, industrializá-los, para favorecer a agregação de valores da mão de obra, para agregar também impostos, porque na medida que você transforma o produto, aumenta o faturamento de impostos, no bom sentido, evidentemente. Você não exporta produto in natura, mas sim transformados. E isso está ocorrendo aos poucos, com o avanço também da instalação dessas empresas, e também, obviamente, que há uma preocupação, tanto do Estado quanto dos municípios, na formação da mão de obra qualificada, porque é através da mão de obra qualificada que nós vamos poder melhorar não só a quantidade de empregos, mas também o poder aquisitivo dessas pessoas que irão trabalhar com maior conhecimento. Deputado Kennedy, obrigado pela oportunidade e, mais uma vez, se nós pudermos ajudar a publicação desse livro, é muito importante. Obrigado.